Não tenha dúvida, ganhar a Libertadores de uma maneira contínua e principalmente sendo tetracampeão e o único clube brasileiro tetracampeão desse torneio, dessa competição, seria uma coisa fantástica, né? Mas a gente sabe que isso tem um longo caminho ainda para, embora sejam quatro partidas, é um longo caminho de dificuldades para transpor. Mas a gente vai fazer todo o empenho e força para ter essa alegria.
Mas no auge do seu otimismo, presidente, que tem que ter aí, porque o cara que acredita em si é o cara que chega, né? O senhor um dia imaginou toda essa proeza, ganhar quatro títulos em 2 anos, quando o senhor restabeleceu a ordem das coisas, gastar só o que se pode, fazer o time do tamanho que dá no começo, depois ir melhorando, investindo nas divisões de base, mantendo todo o jogador que precisava manter e que podia manter... Com toda essa estratégia, o senhor lá, no auge do otimismo, o senhor imaginaria tamanho retorno da estratégia?
Bom, tu disseste, tu sintetizaste bem a estratégia do Grêmio, né? Como a gente começou e conta disso. Quando tu faz uma estratégia dessa, no primeiro momento, claro que a gente fica assustado com a falta de perspectiva de títulos. Mas o fato é o seguinte, como tu trabalha com processos, tu visa fazer o processo para vencer, tu não visa fazer o processo para simplesmente competir ou então organizar ele para uma situação. No primeiro momento era um processo de organização, com poucas perspectivas de títulos. Mas depois o processo deu certo, passamos a ter toda uma perspectiva de competição e de competitividade principalmente. E aí tu vê no horizonte o processo que dá certo, o processo também é um processo vencedor dentro de campo. Mas eu não imaginava, sinceramente, vou ser bem franco, nunca trabalhei no primeiro momento com a hipótese de vislumbrar grandes campeonatos, trabalhei com a hipótese de organização do clube. E o processo que aconteceu foram consequências, os títulos foram consequências do processo plantado. Essa é a minha visão, é a minha forma de interpretar o que aconteceu com o Grêmio. Acertando nos jogadores, acertando nos diagnósticos, fazendo o plantel adequado, apostando nos jogadores certos da base, criando um ambiente de reciprocidade absoluta, quer dizer, dar condições aos jogadores plenamente exercerem seu futebol, sua profissão. E esse processo de organização do clube, quer dizer, eu nunca me esqueço do primeiro ano, a gente não comprou uma máquina de cortar-grama, que a nossa já estava muito velha, exatamente porque nós tínhamos que pagar impostos. Então, esse é daquelas anotações, daqueles fatos que ficam marcados para o resto da vida, porque, na verdade, a gente priorizou pagar impostos e não comprou aquilo que seria elementar, básico e necessário para que tudo funcionasse. Por exemplo, cortar grama é do meio do futebol, faz parte de prover os meios para que isso aconteça. Ficamos com o velho e pagamos impostos até chegar o dia que podemos tudo isso. Mas o Grêmio fez os processos adequados, fez o processo estratégico e disciplinado das renovações com jogadores importantes, fez o processo de valorização da base, o processo deu de provimento dentro do mês e acabamos, por consequência, com os jogadores que tínhamos e que eram de muita qualidade, um bom nível técnico, com comissões técnicas muito boas, dando exatamente os casos que deram.
Presidente, se o Grêmio conseguir êxito contra o Palmeiras, mesmo com os desfalques que terá e com a dificuldade que tem agora nessa questão de tabela do brasileiro, se conseguir o êxito contra o Palmeiras, o Grêmio, e é o seu desejo, pode ir a valer nas duas vias que disputa aí, nas linhas paralelas, vai com toda a fome também no Brasileirão, ou o senhor priorizaria a Libertadores da América? O que o senhor tem para dizer para o torcedor do Grêmio nesse momento?
Eu tenho para dizer o seguinte, nós vamos tentar ficar muito vivos no brasileiro, sim, mas o que resolve, o que decide, o que está decidindo rapidamente agora são essas duas partidas contra o Rio. Então, se não tiver, se nós não passarmos do Rio, nós não temos Libertadores. Então, não tenha dúvida, se tiver uma encruzilhada no meio do caminho, se tiver uma necessidade de priorizar, se tiver uma necessidade de poupar, se tiver uma necessidade de fazer um time alternativo, será no brasileiro, porque na Libertadores não vai ter outra chance. É ali que tu resolve a tua vida. Então, é mais ou menos por aí. Isso não significa dizer que tu desiste do outro. Ao contrário, vai com as reservas e decide também. No meio do caminho vai ter um jogo contra o América e um jogo contra o Sport. Um fora e outro em casa. Vamos tentar vencer os dois.
O senhor estava falando que tem o América e o Sport no meio do caminho e que, dependendo do andar da carruagem, se prioriza uma coisa ou não, né, presidente?
E depois o América e o esporte. Não tenha dúvida. Na hora de decidir com o River, nós vamos decidir com o River. Vamos utilizar o que temos melhor e vamos poupar aquilo que tivemos que poupar sem perder vontade de ganhar contra esses adversários. É isso que vai acontecer. Porque, como eu dizia, não tem uma segunda oportunidade contra o River. Tu tem um mata-mata que te resolve o teu problema ou te manda para casa. Então tu resolve por ali, utilizando o que tu tem de melhor. E vai fazer o máximo possível e vai tentar vencer, com todo o respeito dos adversários, Santo América como esporte. É por aí que as coisas vão andar. Aliás, essa discussão não tem nem mais dúvida. O Grêmio procedeu assim durante praticamente todo o ano e vai continuar procedendo, porque a bola da vez é a bola da vez. E a bola da vez agora para decidir é o River.
Por isso que o presidente, né, com a sua transparência, não deixa dúvida no raciocínio. Tem gente que faz uma curva, dá uma curva. Né, nós queremos os dois. Tá, mas lá pelas tantas, se não der mais, se perder pro Palmeiras, que é um jogo só, aí fica 8 pontos e vai querer queimar fosfato, tem que mirar daí na quarta colocação, porque se der alguma zebra na Libertadores, fica em quarto, pelo menos, para ir para a fase de grupos. Agora, se matar numa causa que já está semi-perdida, aí não dá, né? Até porque a história é de sentar em todas as cadeiras, acaba sentando no chão. Então não, o presidente não faz curva, né? Diga, Henrique Pereira.
Digo assim, até nessa linha, presidente, de brasileiro, como é que está a relação do Grêmio, né, com a CBF? Não só vou lhe perguntar sobre o caso Everton, porque o Grêmio também tentou trocar datas e horários contra a Paraná, né, contra o Fluminense. É, como é que ficou esse clima? Até porque, por mais que você tenha dito, né, presidente, que o Grêmio não tem como jogar as duas competições com força máxima, o Grêmio tentou por diversas vezes colocar equipes, ou a equipe titular, né, em jogos e não obteve sucesso. Como é que está essa relação, presidente?
Olha, nós pedimos a antecipação do horário do jogo contra o América Mineiro no dia 26, no dia 20, quer dizer, no dia... No próximo parte nossa, para as 16 horas, é que tivemos essa situação resolvida, tivemos essa situação atendida. Nós não vamos jogar mais às 21 horas, como estava previsto inicialmente. Vamos jogar no sábado às 16 horas. E isso nos facilitará o retorno, isso nos facilitará, nós vamos sair e voltar depois do jogo, isso nos facilitará a nossa logística. Né? Então, vamos dizer assim, na medida do possível, eles nos atendem. É claro que nós temos essa situação que o Grêmio não formalizou a questão do Everton, não fez nenhum pedido por escrito, mas fez todas as considerações necessárias para fazê-los interpretar e entender que naquele momento o prejuízo era muito grande, que o Grêmio representava o Brasil na Conmebol, na Libertadores, que o Grêmio representava o país. E ali nós não tivemos a mínima sensibilidade da comissão técnica, né? Mas como nós não formalizamos, mas ponderamos, e tinha também uma questão de critérios, e todos os demais clubes estavam atendidos nos critérios, não foram convocados, não foi convocado nenhum jogador de nenhum outro clube, à exceção do Everton, que lamentavelmente teve essa lesão, mas ele estaria na seleção se não tivesse a lesão. Mas fica marcada a nossa posição de incômodo, não tenha dúvida. É um incômodo, é uma situação que nos remete para uma situação de não compreensão do momento, é uma situação que não reflete exatamente o critério adotado para os demais, ficou excluído o Grêmio deste critério. E quando tu exclui um para não atender o critério, o que, que tu pode imaginar? Mas eu também quero te dizer o seguinte: bom cabrito não berra, mas chia. Nós chiamos, mas chiamos na medida daquilo que podíamos fazer. E lá para frente, creio eu, ficamos com crédito para reivindicar mais coisas, porque estamos compreendendo a situação. Agora, que não foi uma coisa que nos deixou absolutamente tranquilo, não. Mas eu também devo ressaltar uma coisa, viu? Eu acho que por questão de justiça eu devo fazer isso. O Grêmio, embora não tenha sido atendido nos pleitos, nós tivemos uma franquia do debate. Nós fomos lá, debatemos, discutimos, colocamos nossas posições, não perdemos nunca a nossa soberania, a nossa autonomia. Tivemos lá, dissemos tudo o que tínhamos que dizer, não fomos atendidos, está tudo bem. Mas nós tivemos a liberdade de dizer e tivemos, de certa forma, alguma sensibilidade.
A franqueza dos dois lados, né? A CBF em receber o Grêmio em poder dizer exatamente o que precisava dizer, mesmo que não tivesse o seu pleito atendido, que era a liberação do Everton, que o Grêmio disse que não formalizou, né? O Grêmio foi lá conversar, o Grêmio foi lá debater para ver se conseguiu o melhor proveito para o clube, né, presidente?
E esse aspecto eu devo ressaltar, tivemos liberdade para fazer isso. Tivemos liberdade para o debate. E eu fico em um ambiente político que recíproco sempre aconteceu e vai continuar acontecendo.
Presidente, diga, Thiago Rocha.
Até em cima disso, o presidente Romildo Bolzan Júnior, como é que funciona o debate perante os clubes e em cima da Confederação Brasileira de Futebol sobre o calendário do futebol brasileiro? Porque em diversas oportunidades a gente escuta treinadores, jogadores relatando com excesso de datas, a questão agora da convocação em meio a jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil também. Como é que funciona esse diálogo e por que não há uma mudança? Porque a gente sempre volta nesse tópico todo ano, e não é o caso específico do Grêmio, que agora foi atingido no caso Everton, mas diversos outros casos, o Flamengo com o Paquetá agora na Copa do Brasil, o Dedé, o Cruzeiro perdeu o De Arrascaeta para os jogos finais da Copa do Brasil. Como é que funciona essa discussão referente ao calendário do futebol brasileiro e por que não há uma mudança de panorama?
Bom, em relação ao calendário, é outro debate. Né? Esse calendário, existem as datas FIFA, as datas Comebol, e existem as datas dos campeonatos brasileiros patrocinados pela CBF, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, e existem também os campeonatos regionais. Esse calendário deveria ter sido articulado previamente com todos, não tenho dúvida. E porque cada um reserva a sua data. Olha, nossas datas são estas. E aí a FIFA passa para a CBF passa para a Comebol passa para a CBF, e depois a CBF organiza as datas com os regionais. Geralmente não tem conversa entre eles, são notificações estanques, definitivas e prontas. Os clubes é que se virem. E as datas que foram definidas para o ano que vem, tem uma situação que eu considero extremamente favorável, que é a antecipação do término da Copa do Brasil. Acho que isso ajuda. Mas os problemas em relação às provocações, o atropelo de datas, essa questão de organização física e técnica dos clubes, isso vai continuar. Porque o ano que vem nós teremos o campeão da Copa América, portanto, um mês de paralisação, e pior. Nós teremos diversas coincidências de datas importantes do Campeonato Brasileiro, Libertadores, acumulação de datas com Copa do Brasil. Serão três campeonatos para os clubes que estarão disputando isso em conjunto. Essas questões, no ano que vem, virão todas novamente à baila, virão tudo novamente. Tudo vai voltar para o debate exatamente porque haverão situações idênticas às que aconteceram esse ano com o agravante. Então, na verdade, simplesmente isso seria resolvido se as datas FIFA não tivessem rodadas nessas épocas. Seria muito melhorado. Mas, em compensação, as coincidências de Copa do Brasil, Libertadores em fases decisivas, vão ter clubes que vão ter prejuízos enormes por conta das coincidências de datas ou então de superposições de datas próximas. Então, o ano que vem o debate vai ser o mesmo, o calendário divulgado não vai resolver absolutamente nada dessas questões semânticas. Se não, vai melhorar em 2020, tomara. E quando nós tivemos a Conmebol da última vez, nós pedimos à Conmebol que tivesse o trabalho de regulação desses processos. E como a gente vai lá dia 16 agora para uma reunião, vamos retomar para ver se tem alguma solução, mas já vamos com o calendário aqui no Brasil já anunciado, que não resolveu em quase nada os nossos problemas.
Mas essa mudança, presidente, não ocorre por falta de adesão dos clubes, por falta de adesão das federações? O que que ocorre para não haver uma modificação de um panorama que, eu repito, não é desta temporada e nem da temporada do ano que vem, mas é um fato que se repete com frequência há bastante tempo?
Quem organiza os campeonatos são as instituições, são as federações, são as confederações, é a Comebol e tal. O que acontece com isso? Os últimos consultados são os clubes. Por quê? Porque atende os interesses dos patrocinadores, atende os interesses da televisão, atende os seus interesses, mas não atende os interesses dos clubes. E os clubes, por sua vez, são comunicados disso. Mas também eu vou fazer uma autocrítica aqui para não ficar aqui na situação.
Presidente Romildo?
Os clubes não têm participação de... mas também não têm de capacidade corporativa para fazer o enfrentamento necessário para dizer não. Isso é uma realidade. Isso é uma verdade. Isso é definitivo. Por enquanto é definitivo. Eu faço essa autocrítica para chegar exatamente onde tu queres dizer, que os clubes não têm corporativamente força para fazer o enfrentamento nesse sentido.
Deu
e qual é o enfrentamento que se necessita? Assim, nós não participamos. Aí tudo bem. Não vamos participar. E aí o que acontece? Todos vão seguir nessa mesma linha no futebol futebol sul-americano, no futebol brasileiro, não sei, mas seria um extremo de dizer que não há condições técnicas de competir com os calendários feitos.
Bom, o presidente está falando que muitas vezes não se tem união e outras vezes há necessidade de participar, porque senão o clube acaba sofrendo sanções históricas e o torcedor cobrando e tudo mais. O Internacional mesmo em 2005 queria protestar e disseram, tá bem, continua protestando, não vai jogar Libertadores do ano que vem. Então tem horas que tem que engolir em seco para poder ganhar título da América, para poder continuar no tranco e ir melhorando aos pouquinhos. Mas o aspecto principal que o presidente salientou, eu só estou repetindo algumas coisas que deu alguns cortes.
Cortou.
Então, o que o presidente quer dizer é que o dia que houver união de propósitos e conseguisse adquirir um tamanho para bater de frente, para dizer nós temos força, agora não vem de cima para baixo, nós vamos olhar olho no olho, aí as coisas vão melhorar. Espinosa, diga aí.
Presidente.
Oi, presidente.
Presidente, me ouve?
Estou escutando vocês.
Tá certo. Presidente, como está a negociação, a questão com relação às situações do gramado da arena? Uma coisa que o Renato já falou em entrevista coletiva, nós da imprensa já questionamos, um especialista andou falando esses dias também sobre isso. Como é que o Grêmio pensa para 2019 essa questão do gramado da arena? Porque o calendário, além de ser atropelado por vários jogos, tem o calendário também da arena, com relação a shows e as coisas de entretenimento. Como é que o Grêmio está pensando para, se não acabar de vez com o problema, mas pelo menos amenizar esse problema do gramado da arena?
Qual é o problema da Arena Porto Alegrense conosco? De nos proporcionar uma casa de futebol e todas as condições, e de modo particular, não apenas a arquibancada, seu entorno, mas também aquilo que eles chamaram. Eles têm obrigações contratuais conosco.
Oi, presidente. Nós temos tido prejuízos, porque o presidente tem um conteúdo extraordinário, né? Por isso que eu digo que o prejuízo é enorme, porque ele estava dizendo, Espinosa, até parece que eu estou traduzindo a entrevista, que o compromisso com a Arena tem que ser cumprido. Eles têm que cumprir o compromisso com o Grêmio para entregar a casa em ordem, né, presidente?
Isso. E aí o que acontece, né? Se eles trocaram o gramado veio, dizem eles, com pouco mais de argila, porque é um gramado que era de pronto uso, e isso dificultou a permeabilização, e anunciaram que iriam trocar o gramado novamente no final do ano. Essa foi a informação que nos passaram. O fato é que eles vão ter que compor uma situação de atender a Copa América, vão ter que atender os campeonatos que vai jogar, vão ter que dar condições plenas para tudo isso, e claro que fica muito constrangedor ter uma praça e ter um estágio daquele porte com gramado em condições não muito boas. Isso nos constrange, não tem a dúvida que nos constrange. Mas eu estou confiando muito que eles vão tecnicamente encontrar soluções para a qualidade do gramado.
O presidente, por mais que...
Henrique Pereira.
Por mais que o Grêmio ainda tenha, né, a Libertadores e o Brasileiro, eu não vou te perguntar se o Renato fica ou não para o ano que vem, porque ainda está muito cedo. Mas, presidente, vocês, departamento de futebol, já planejam 2019?
Claro que sim, já trabalhamos muito essa ideia e nós vamos fazer hoje uma discussão sobre isso, né? Nós estamos permanentemente discutindo sobre isso, porque achar que o ano do Grêmio acaba em 18, nós estamos cometendo um erro estratégico, né? O Grêmio já trabalha isso há bastante tempo, praticamente quase todos os contratos dos jogadores estão renovados, o Grêmio já tem praticamente um plantel pronto para o ano que vem. O Grêmio ainda vai fazer a finalização desse ajuste até o final do ano. Tem jogadores que ainda não renovaram, mas vamos abrir negociações. Temos jogadores para complementar o plantel do ponto de vista da sua necessidade técnica e de tamanho. Enfim, o Grêmio já trabalha há bastante tempo isso e se sente muito seguro com o que tem para continuar muito competitivo em 2019. Agora, é claro que essas avaliações são permanentes, constantes, necessárias e de todos aqueles que fazem o futebol do Grêmio, inclusive do Renato, independente de ficar ou não conosco. Essa é uma questão que também é bom que se diga.
Nós fizemos uma enquete aqui, presidente, para saber quem faz mais falta ao Grêmio, se é Marcelo Groi ou Everton. E está dando o Everton disparado. Se a gente fizer uma enquete em quem fará mais falta ao Grêmio um dia na sequência, Renato ou Romildo, eu acho que não vai dar disparado, acho que vai dar taco a taco. Olha, e vou te dizer mais, o meu voto eu não tenho nenhuma dificuldade em proferir.
Não, então são duas coisas diferentes, são duas coisas bem diferentes. Uma coisa é a gestão do clube, outra coisa é a organização do campo. O Renato faz com excelência do seu trabalho junto com o plantel, e o plantel, por sua vez, faz com excelência as alegrias do torcedor do Grêmio. E eu, junto com o Conselho de Administração, fizemos o máximo que pudemos dentro de um ordenamento que foi estabelecido há bastante tempo, aquilo que significa a boa prática do clube. Então, sinceramente, o que mais vale no futebol é aparecer quem tem que aparecer. Quem tem que aparecer são os jogadores.
É, mas para eles aparecerem, se não tiver uma mínima organização, eles aparecem numa divisão inferior no ano subsequente. Daqui a pouco. Ou eles desaparecem. Aparecer uma coisa. O risco é de desaparecer. Mas, presidente, a propósito, eu prometo que é a última, e o senhor já está colaborando bastante conosco aqui, e ainda mais no caminho de Porto Alegre.
Só quero te dizer uma coisa. Vocês estão fazendo a viagem passar mais rápido. Eu faço aqui diariamente.
Tá bom, é bom isso, presidente.
Vamos ligar todo dia, então.
Então tá, presidente.
Eu digo pra vocês a hora que eu tô de viagem, aí vocês...
Vou fazer igual o Silvio Santos, a semana do presidente. Cada dia um capítulo. Por exemplo, presidente, o senhor sente a aproximação de alguns membros do Conselho Deliberativo querendo pegar um pouco desse seu know-how a partir do momento em que o senhor define que não vai fazer uma interpretação do estatuto, que agora já é quase que uníssono, né? Quase está todo mundo dizendo que tem essa interpretação. O senhor vai lembrar do dia 30 de abril que nós conversamos e o senhor me disse assim: eu não vou aproveitar de lacuna do estatuto nenhuma, não vou me aproveitar da situação para tentar a reeleição, blá, 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 blá. Agora a insistência triplicou. Mais gente se engajou nessa linha de raciocínio que dá para o presidente continuar. O senhor não dá uma tangenciada naquela ideia inicial, presidente?
Não, o texto do estatuto é claro, permite uma reeleição da qual eu já me utilizei dela, já fui reeleito.
Está então, aí a situação do Herman e do Adalberto Praz?
Não, tem precedente nesse sentido para os vice-presidentes, tem sim.
Então...
Entendeu? Mas eu não acho, eu não alimento isso, não estimulo isso. Quem me conversa sobre isso, eu digo: olha, tia, sinceramente, não quero levantar essa discussão, não, e se tiver que levantá-la, não é a hora, não é oportuno. Eu não tem seus limites em todos os sentidos, tem os seus limites de convivência, tem os seus limites de desgaste, tem os seus limites de perspectiva de renovação no clube, e sempre é bom ter renovações do clube para ter outras interpretações, outras condições, outras formas. Não vejo nenhum prejuízo de solução de continuidade caso se mantenha uma situação dessa natureza. O Grêmio está trabalhando agora internamente uma situação de compliance extremamente importante, que vai, de certa forma, não engessar o clube, mas vai dar limites para todos aqueles que fazem parte da cadeia de responsabilidades do clube, exatamente para que o clube não sofra nenhuma situação de aventura ou nenhuma situação de queda de responsabilidade fiscal, orçamentária, e que não tenha mais os riscos de ficar sempre correndo atrás da máquina. Enfim, nós vamos deixar no clube, esse conselho de administração atual vai deixar no clube um legado que, de certa forma, amarra o clube simplesmente para as teorias de responsabilidade, e os investimentos serão feitos através de políticas estratégicas. Então, não creio que o nome possa se sobrepor a essas situações assim. O que importa é que a instituição está muito viva e capaz de cumprir seus planejamentos, seus planejamentos estratégicos, seus objetivos, e se tudo isso for cumprido, qualquer pessoa de bom senso e sã consciência, e principalmente de responsabilidade, tocará o clube com muita tranquilidade.
Presidente, eu só quero fazer uma pergunta nova, e o Espinosa vai emendar outra, e aí se passamos a régua, porque já estouramos tudo aqui. Eu vou lhe fazer uma pergunta nova. Já está encaminhada a compra da arena, presidente? Diga aí, Espinosa.
Não, e depois de responder o REC, presidente, eu queria a sinceridade do senhor e para os torcedores do Grêmio que estão agradecendo aqui nas redes sociais a sua entrevista, que gostam muito de lhe ouvir, a parte azul do estado. Eu queria que o senhor definisse, se o senhor puder, em uma palavra, a sua história no Grêmio, desde a época da austeridade, quando nós falávamos antes do título de Copa do Brasil, até agora. O senhor consegue definir numa palavra o que o senhor sentiu, sente e agora com a sua missão quase cumprida no Grêmio?
Sim, o que eu posso te dizer sobre isso? Eu me dedico do melhor que posso dar ao Grêmio. Faço isso com muito orgulho. E se isso der resultado, eu fico cada vez mais contente junto com os meus companheiros de gestão. É isso que eu tenho para te dizer nesse sentido.
Tá, e a compra da arena, presidente, que é uma pergunta nova que eu tive que raciocinar muito sobre o que perguntar, presidente.
Não, isso, a compra da arena é o seguinte: o Grêmio aguarda esse processo não depende do Grêmio, esse processo depende da situação da resolução do entorno, que se encaminha para uma situação definitiva de solução. Em havendo isso, o Grêmio retoma todo o seu processo de aquisição que foi interrompido, mas que o presidente Fábio Koff deixou muito bem estruturado, muito bem organizado. E havendo essa perspectiva, nós vamos recuperar toda a nossa capacidade de entendimento com os bancos para refinanciamentos e para estruturação de uma operação que já foi construída e que nós podemos fazer a sua recuperação de onde ela parou na retomada dos bancos e concluir a operação de compra da gestão. Claro que precisa de muitas outras coisas, não é simplesmente o entorno, precisa disso, precisa também, dentro disso, do entendimento dos bancos, da exoneração das suas das questões lá, de modo que os patrimônios possam ser trocados, eles vão ter que ficar desembaraçados, enfim, tem muitas coisas acontecendo, mas o que, é que eu posso te dizer? Liberando o entorno, o Grêmio entra com tudo, para fazer a compra da operação antecipada ao final dos 20 anos.